você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom desenho.
Salve, salve, voltando, segundo bloco do programa Vamos à Luta, com essa belíssima canção dedicada a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos ouvem também pela internet e também ao Éder Borges. E para todos os demais militantes progressistas e que sonham com um país melhor. Pois bem, senhoras e senhores, essa música é uma belíssima canção chamada Tô Voltando, interpretada pela Simone. E a gente vai falar a respeito de uma pesquisa do Datafolha, né? Sei que o pessoal do Bolsonaro sempre, né, duvida das pesquisas, deve estar correndo o teu WhatsApp aí cheio de coisas, né, dos teus desafetos, dizendo que não prestam, que é tudo uma mentira, que a data povo quer dizer outra coisa. Pois é, mas essa não dá para negar, só aumenta os valores em busca de um país melhor. Há sim um fruto dentro dessa terra que é muito mais forte do que qualquer força odienta, repercutida, expressa ou manifesta por essa gleba de pessoas que torcem pelo mal comum, diferente daqueles que tornam-se ou lutam por algo que seja mais igual a todos e com maiores chances de vida. Ontem foi uma pesquisa do Datafolha e quem fala agora é Diogo da Silva.
Então vamos lá, Datafolha, dia 26 de maio, ontem, né, de 2022, título: Datafolha, Lula abre 21 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. Ciro Gomes, terceiro colocado, tem 7% e demais candidatos não passam de 2%. Matéria de Joelmir Tavares. Primeiro parágrafo, abre aspas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tem 21 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e lidera a disputa presidencial com 48% das intenções de voto no primeiro turno, ante 27% do principal adversário, segundo nova rodada da pesquisa Datafolha. Fecha aspas.
E há também mais um dado nessa pesquisa, que é, essa é a pesquisa estimulada, né, quando colocam-se os nomes dos candidatos. Porém, também tem a pesquisa que é feita ou que é mostrada de maneira espontânea. Quando chega, e aí, você já sabe quem vai votar? Né? E as pessoas dizem. Então, em março, que foi a última pesquisa da Datafolha, o Luiz Inácio Lula da Silva, o maior brasileiro vivo, tinha 30%. Agora ele tem 38%. Ou seja, ele cresceu 8 pontos, de 30 foi para 38.
48, Magal.
Não, na espontânea.
Ah, na espontânea, ok.
E o Jair Bolsonaro tinha 22 e cresceu também, foi para 23. Então, enquanto um cresceu 1, o outro cresceu 8. Ciro Gomes, que tinha 2, continua com 2. Está lá ele e seus 2. Na espontânea, Simone Tebet tem 1. Antes ela não tinha sido lembrada. Os outros candidatos têm 3. Tudo isso, branco, nulos e nenhum, é 5, e não sabem, 29. Tudo isso na espontânea. O que essa pesquisa quer revelar? Quer revelar que a maneira em que é tratada a política, como é dito nos principais jornais, um dos maiores veículos de comunicação, que a relação é polarizada entre os extremos e que tanto faz aso à terceira via, que perdeu mais um nome esses dias atrás, que era do governador, ex-governador João Dória, do PSDB, né, já tinha saído Sérgio Moro, agora saiu João Dória, parece que, né, vão caindo as cartas, assim, e vai sobrando ali os dois principais candidatos que pontuam, né, que lideram as pesquisas. Mas a pesquisa está aumentada, desta vez, a sua distância, por decorrência daquilo que expressa, pelo menos, a maior forma do nosso pensamento aqui do Vamos à Luta. Vamos a ela. Dois pontos. Essa maneira que o bolsonarismo, né, ou que as táticas, ou que a estratégia de Jair Messias Bolsonaro, do gabinete do ódio, dos seus asseclas, dos privilegiados que também fazem parte da sua trupe, essa estratégia de sempre colocar as instituições em dúvida, de fomentar o golpe, a ameaça de uma ditadura, sempre, sabe, tensionando as relações políticas, enquanto do outro lado se fala uma política sobre o que a sociedade civil quer, e aí está em primeiro lugar a economia, porque ninguém sai da cama, ninguém vai trabalhar, ninguém faz nada de barriga vazia. E não basta apenas alimentar as barrigas, há também que alimentar as mentes, há também que alimentar os corações, indubitavelmente. Mas em primeiro lugar vem a fome sua, a fome do seu filho, a fome de quem está lá. E é para isso que existem os partidos progressistas, ou para isso que existe a política como um todo. Na verdade, deveria ser um mote de todos os partidos. Não é porque eu sou de um, ou de uma classe, ou de outro, de outra. Não tem nada a ver, né? A política serve para a gente buscar os melhores resultados e os melhores caminhos na definição dos destinos, dos caminhos de uma nação ou de um povo. Então, essa estratégia bolsonarista vai perdendo força, porque aquele que nos ouve agora, talvez, em algum rincão desse país, dentro dos 33 municípios onde chega a Mais Livre de Todas agora, me escute, por favor, o que eu vou dizer. Antes da gente querer saber se presta esse, se não presta aquilo, o que que faz, ou com todas as informações que tem dentro da vida humana, o mais importante é saber que você vai ter condições de existir vida humana amanhã. E que a tua vida humana amanhã vai ter chance de ter um depois de amanhã, e um depois, e um depois, e um futuro, e os dias de depois de amanhã para os seus filhos, para os seus netos, para as novas gerações, porque o novo é inevitável, assim como o sol nos brinda todas as manhãs. É impossível a gente pensar em política se não for por um caráter social, e o que a gente está vendo é o total descalabro, descuido, despreparo, desprestígio e desprezo feito por esses agentes que foram colocados de maneira golpista lá dentro do poder. Me perdoe a fala ser excessiva nesse momento, mas é que me arde os olhos, cara, e me balança falar sobre essa gente que de 6 anos para cá só destituiu direitos, só tiraram, falam essas basófias, essas falácias, essas mentiras, essas lorotas, essas sacanagens de que é melhor privatizar. Não, vamos privatizar que agora fica mais baixo. Fizeram assim com as tarifas aéreas. Não, vamos colocar na paridade que a gasolina vai baixar. Olha a gasolina, meu irmão. Eu acho que é importante ter vários modais de bicicleta, de ambientes alternativos de transporte. Mas eu quero falar com você que está aí no Xaxim, aí na Vila Tripa, ali no Chopinhal, você que é lá do Caximba, você que é da região metropolitana, você que é eletricista, você que é pedreiro, você que vai fazer um trabalho. Como é que você vai fazer se você não tiver ali o teu carrinho para poder levar tua maleta, para poder fazer um serviço? Você precisa da gasolina. Assim como você precisa de uma cidade que tenha creche para você poder deixar seu filho, porque a sua esposa, ela já trabalha fora, ela já trabalha em casa, ela já cria seus filhos, ela já tem que fazer um trabalho triplicado. As mulheres, essas que são as mais atingidas dentro desse governo misógino, que sempre xinga a mulher, que menospreza, que fala que mulher é menos, que mulher não importa, que mulher é uma subclasse ou um subgênero. É sempre essa maneira autoritária, ou essa maneira de que resolvemos na bala, na arma. Você vai matar todo mundo então, meu irmão? Então vai ser assim que você vai tratar. E essa pesquisa reflete exatamente isso, que o povo está asfixiado e de saco cheio. Não aguenta mais. Faltam quatro meses, né? 125, 130 dias, mais ou menos, para as eleições. E o povo acalanta que nessa fase da democracia, que é a democracia eleitoral, que é a chance que a gente tem, quero falar também com aqueles que não votam, porque já foram criminalizados pela política, que é a chance de você salvar. Se você não precisa salvar, eu tenho certeza que na tua vizinhança tem um monte de gente que precisa. Na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, é só você olhar ao redor, e a gente não está sozinho nesse mundo. A gente está com um monte de gente, e é por isso que Vamos à Luta só está aqui para tentar, e só precisa, e só está aqui por causa que vocês estão aí nos escutando, vocês estão aí dando uma força, nos apoiando. Então, me perdoe o desabafo, Diogo, mas é que para mim é muito salutar, e me vem com um gozo de esperança muito grande ver essa pesquisa. Principalmente, vou depurar um pouco mais essa pesquisa, mas eu agora estou sem ar. Continue, por favor.
Então, no segundo bloco a gente vai trazer aí mais um complemento, que são... Oi? No terceiro bloco, a gente vai trazer um complemento aí com algumas notícias do que está acontecendo, por quê? O que preocupa também, Magal, que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Essa pesquisa aí, como você diz, balançou o coreto bolsonarista. Bolsonaro até cancelou a sua infame live das quintas-feiras, né? Cancelou porque não tem nada para falar, né, mano? Entendeu? E aí, qual que é? Os caras parecem que querem destruir o que sobrou do Brasil, não em anos, mas nesses próximos quatro meses que você disse. Então agora eles estão aproveitando para quê? É votação para fim da gratuidade das universidades públicas, é o aumento do 15% dos planos de saúde, com mais gente indo para o SUS. Cara, é uma loucura total. Eu queria fechar esse segundo bloco aqui para a gente pontuar, né? Pontuar essa pesquisa. Que é isso, como o Magal disse, as coisas estão ficando insustentáveis. Porque um dos grandes méritos, né, que o governo chama para si é o agronegócio, né, pessoal? Então, o agronegócio, quem já viaja aí pelo interior do estado, observa que a soja realmente, essa monocultura, dominou, né? Dominou o campo. E aí você vai lá no mercadão, quanto que está o óleo de soja? R$8, R$9? Que isso,
se
mano?
Tiver nove,
que
é
isso?
Revisa.
Que é isso, cara? 10 conto? Que é isso? Mora no país do agronegócio, da soja,
da pecuária, da carne.
Da carne,
você não compra carne. Mas, há quanto tempo você não compra carne, hein? Fala pra mim.
Então, é insustentável, né? Essa é a minha fala aí para finalizar esse segundo bloco.
Eu quero só depurar aqui alguns dados dessa pesquisa para que você pense aí. Ó, segundo o Datafolha, né, na pesquisa de ontem, o Lula vence o Bolsonaro nesses seguintes quesitos, presta bem atenção: entre as mulheres, 49 a 23, entre os que têm de 16 a 24 anos, presta atenção, juventude, o novo sempre vem, olha pra cá, fica comigo, a juventude está 58 a 21, é quase o triplo. Entre os que estudaram até o ensino fundamental, 57 a 21. Entre as pessoas com renda de até 2 salários mínimos, que é a grande maioria da população, 56 a 20. Entre os moradores da região Nordeste, aí é uma surra, 62 a 17, né? 4 vezes mais. Entre os autodeclarados pretos, 57 a 23. Entre os católicos, 54 a 23. Entre os assalariados sem registro, aquilo que eles gostam de chamar de empreendedores, que antigamente a gente conhecia pelo nome de autônomos, que agora são empreendedores, e que são trabalhadores, como os de carteira assinada, como estes, e como os que estão sem emprego. Todos estes chamam-se, vamos começar a adotar essa palavra aqui no Vamos à Luta. A partir de hoje, a terminologia é batalhadores do Brasil. Porque aí compreende todo mundo. Nós somos batalhadores e batalhadoras.
Mas o dado, né? Batalhador agora, sacando o seu FGTS, não é para comprar casa, não.
Não, não.
É para pagar dívida do cartão de crédito, é para botar comida na mesa.
É para esvair dentro da inflação que tem. Até o próprio Auxílio Brasil, do lado do quatrocentão, se foi na inflação. Veja como não adiantou essa, vamos comprar voto, vamos fazer isso, essa politicagem rasteira desses aí. Mas deixa eu acabar aqui. Entre os desempregados, 57 a 16, entre os que recebem auxílio emergencial. Entre os que recebem auxílio emergencial, 60 a 20. 59 a 20. Quase 60, um terço. E Bolsonaro, segundo o Datafolha, supera Lula apenas nas seguintes categorias. Entre os empresários, de 42 a 31, e entre aqueles que têm renda superior a 10 salários mínimos. Então, só aqueles que ganham mais de 12 mil reais por mês, aí Bolsonaro ganha de 42 a 31.
E aí é legal falar o seguinte também, né? Porque eu vi algumas críticas aí, né? Ah, isso aí não mostra a verdade do Brasil profundo. Ah, mas aí eu te pergunto, Magal, e no Brasil profundo, quanto que será que está o óleo? Quanto será que está a carne? Será que o pessoal está contente lá também?
E o gás?
E o gás? E o arroz?
E vai ter amanhã?
Então, vamos ver na eleição, né?
É um momento muito difícil para finalizar aqui esse bloco antes da gente ir para nosso último momento nesse lindo programa de sexta-feira, 27 de maio. Inclusive, ó, beijão para minha madrinha, aniversário dela, tia Sônia. Beijo, te amo, fique bem, parabéns. Parabéns pela resistência, pela conduta humanista.
Mandar um salve aqui também para a Mari, nossa amiga jornalista.
Grande Mari!
Tá, passou um recado aqui, falou que o programa tá bom, então tamo aí, Mari.
Valeu. Pessoal, temos 4 meses, que com certeza serão 10 anos em 4 meses. É muita força, muita atenção. Essa pesquisa quer dizer muito, mas não tem nada a ganho, ainda mais na política. É pé no chão, trabalho para aqueles que querem trabalhar por dias melhores, pedir, conversar, falar com o seu vizinho, falar com todo mundo. Vamos em frente e vamos à luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.